Eu queria, antes de falar sobre esse episódio do pronto-socorro especificamente, eu queria avisar a população e comunicar o que, que é a Santa Casa de Bandeirantes. A Santa Casa não se resume simplesmente àquele pronto atendimento que muita gente às vezes reconhece como pronto-socorro. A Santa Casa hoje, só para que a população tenha ideia o que, que é a Santa Casa, é um complexo de saúde muito grande. Por exemplo, Santa Casa hoje, nós temos lá internamentos, cirurgias, traumatologia. Traumatologia é quando a pessoa cai de moto, quebra, vai lá, ele tem um atendimento 100% gratuito, né? Temos bons médicos, ortopedistas. A Santa Casa também tem partos, que inclusive, muito bom destacar, que nós estamos recebendo pacientes para parto de outras cidades. Particulares, inclusive.
E uma ala super legal que está ali agora, né?
Não, a maternidade ficou ótima. Começamos a reformar apartamentos, né? Então está sendo muito procurada. Hoje pela manhã mesmo, tinha uma senhora de Cornélio que trouxe a filha para fazer o parto aqui em Bandeirantes. Então para nós é motivo de orgulho saber que nós estamos assim em evidência na região, né? Além dos partos, nós temos também o serviço de UTI. Hoje nós temos 10 leitos de UTI que serve à região. Nós estamos hoje credenciados à Central de Leitos do Paraná. Então, qualquer paciente do Paraná que se precisar de um leito de UTI, se nós estivermos aqui vago, a gente recebe aqui e um atendimento de primeira com médicos 24 horas por dia. Além da UTI, Oswaldo e os nossos ouvintes, nós também temos a clínica médica, onde fazemos exames cardiológicos, exames de radiologia, tomografia, raio-x, enfim, um serviço completo de imagem. Temos também a clínica médica, né, que fazem as consultas particulares pelo convênio da Santa Casa.
Está funcionando ainda, né, Zuc?
Está funcionando,
exato. Acho que não está funcionando, mas continua no funcionamento. Continua.
Antigamente era um sistema diferente, que tinha ali um escritorinho ali na Avenida Comendador. Hoje nós eliminamos esse escritório, eliminamos despesa e funciona dentro do SDI da Santa Casa. Além disso tudo, nós temos atendimento de urgência e emergência, que é pago pelo Estado. Quando nós recebemos ali a ambulância do SAMU, do bombeiro, da região aqui, né, um atendimento que a gente presta para o Estado. Então a Santa Casa é um grande prestador de serviço para o Estado, para a União, para o município e também para os convênios médicos, né? E além de tudo, a gente atende ali Unimed, Cassi, Banco do Brasil, Copel, que recentemente fizemos o convênio Copel. Então a Santa Casa é uma grande prestadora de serviço de saúde. Além de tudo, tem o SUS, que quantas pessoas chegam diariamente ali com atendimento de cirurgia, traumatologia, tudo pelo SUS, internamento, tudo. Entendeu? Além de tudo esse pronto-socorro que a Santa Casa tem, esse atendimento 24 horas por dia, porque a população entende que a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, tem um médico de plantão, tem a enfermagem, tem um corpo clínico maravilhoso que está atendendo ali. Dentre todos esses trabalhos, convênios que a Santa Casa faz, também tem um convênio com a Prefeitura Municipal, né? Que não é o pronto-socorro, é o pronto-atendimento. Antigamente, há 20 anos atrás, talvez a população se lembre, quando era ali no posto central, o pronto atendimento da prefeitura, que a dona Carlota, na época, com o prefeito Juba, transferiu dali, onde é o posto central, que as pessoas conhecem, para a Santa Casa. Olha, foi uma atitude maravilhosa, porque se a pessoa chega ali para um atendimento rápido, já está ali o serviço de raio-x, serviço de traumatologia, tudo na Santa Casa. Antigamente, chegava no posto central e tinha que mandar para Santa Casa para prestar esse atendimento mais completo.
É que antes, bem antes, era na própria Santa Casa. Aí foi para esse posto de atendimento, pronto de atendimento. Depois isso. Retornou para Santa Casa.
Retornou para Santa Casa.
Só recapitulando isso. A história.
Eu achei que a dona Carlota fez um trabalho maravilhoso e realmente prestou um serviço bom. Só que é um detalhe, Oswaldo. Antigamente, ali, nós prestávamos média de 70, 80 atendimentos diários. Por quê? Porque tinha os postinhos das vilas que atendiam bem as pessoas e tal, tal. Desafogava a Santa Casa. Só que hoje o atendimento passou para R$140. Às vezes o prefeito...
Para 140 pessoas, né?
É, perdão, 140 pessoas são atendidas praticamente diariamente, em média, né? Nesse dia fatídico do dia 21, que houve muita reclamação, inclusive foi questão até do próprio Ministério Público,
sim,
pedir esclarecimento para a Santa Casa, para o prefeito e para o secretário de Saúde, o porquê dessa demora. Vou dar um dado para você aqui, desse fatídico dia, do dia 21 de novembro. Das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, tem aqui a relação, foram atendidos 59 pessoas. 59 pacientes procuraram atendimento. Isso das 7 da manhã à 1 da tarde.
Sim.
Da 1 da tarde até as 19 horas, que é quando se troca o plantão, foram atendidos mais 48 pessoas, só nesse período.
Quase 100 pessoas.
É.
No total.
Quase 100 pessoas. Das 19 horas, das 7 da noite até as 7 da manhã, foram atendidos mais 38 pessoas. Todos aqui, ó. Todo SUS, um paciente Unimed, né, que a gente atende, outro paciente. Então, de 140 atendimentos, foram apenas 3 Unimed e 137 pacientes atendidos pelo SUS. Quer dizer, serviço gratuito. Só que esse serviço é um serviço que a Santa Casa presta para a prefeitura, entendeu? Agora, o pronto-socorro, a Santa Casa, está correndo maravilhosamente bem. Olha, internamento está bom. Hoje de manhã, pela manhã, estive lá, chegou uma ambulância com um serviço de urgência e emergência. Foi atendido rapidamente. E quando acontece de vir uma urgência, emergência, o pronto-socorro ali para. Tem que dar prioridade para o atendimento de urgência e emergência.
Né?
Isso aí é o serviço que a Santa Casa presta para o Estado.
O pessoal questionou bastante, aquele cartaz que tens de atendimento, de procedimento de atendimento, azul, vermelho e tal.
Aquilo
ali é de todo lugar, né?
Protocolo,
não é só de Bandeirantes.
Protocolo Manchester, é isso aí, é um protocolo. É porque se chegar, por exemplo, uma pessoa, eu estou com dor de barriga. Ele não tem uma prioridade no atendimento. Agora chega uma pessoa infartando, tem prioridade. É a pulseira vermelha, azul e amarela. Alguns requerem mais cuidados, né? Então a gente tem feito assim um trabalho assim muito bom no sentido médico. Por exemplo, tivemos, não vou citar nome aqui, mas tivemos que dispensar alguns médicos e contratar novos médicos. Por exemplo, hoje o serviço o médico em si dentro da Santa Casa, na UTI, é maravilhoso, é ótimo. Hoje, só para você ter uma ideia, esse ano nós não tivemos nenhum processo judicial contra a Santa Casa. Mais de anos anteriores, Oswaldo, eu te mostro, nós temos 39 processos correndo na justiça contra a Santa Casa.
Isso da UTI?
UTI, serviço médico, prestação de serviços médicos assim, que não ficaram a contento, enfim. Então nós procuramos diminuir esse problema. E diminuímos bastante. Esse ano não temos nenhum processo. A advogada nossa, doutora Carla, mesmo, falou, nossa, que beleza, não temos processo. Por quê? Tentamos melhorar o atendimento.
Agora, Azul, a gente, quando conversa com o prefeito, ele diz, olha, era 198, passamos para 200 e pouco, e quando a gente fez o contrato, eram 2 médicos de atendimento no pronto-socorro. O porquê é que não está tendo dois médicos no atendimento? Porque, segundo o prefeito, quando foi contratado, seriam os 2 médicos.
Na verdade, foi bem assim. O contrato era R$191.500 desde a época do Gabriel, da dona Carlota. Então, nós pedimos ao prefeito para renovar o contrato. E ele chegou aí a R$250.000. Eu falei, olha, prefeito, não é suficiente. Nós precisamos de mais dinheiro. Fizemos uma planilha juntamente com o pessoal da enfermagem da UEMP, os professores lá todos, e chegou a um cálculo de R$305.000, que seria suficiente para atender esse ponto de atendimento. Porque não é só a consulta, Oswaldo. Chega um paciente ali de madrugada, é uma sutura, é um remédio, é um soro, é um raio-x, é uma tomografia. Então tem gente que acha que é só chegar e fazer a consulta, não. E a pessoa chega ali e sai medicado. A pessoa vai no postinho de saúde, que é a reclamação que eu ouço dos pacientes lá, que vão nos postinhos de saúde da prefeitura, o médico mal faz uma consulta e dá lá uma receita para ele pegar o remédio de graça na farmácia popular, e beleza. Então, praticamente, não é uma consulta completa como se faz na Santa Casa. Bom, aí chegamos a um acordo, o prefeito que podia pagar R$265 mil. Falei, prefeito, não é suficiente, mas vamos tentar tocar. E realmente deu para tocar, só que quando a gente fez o contrato, o atendimento prestado ali era mais de 70, 80 pacientes. Hoje foi para 120, 130. Proporcionalmente, aumentou quase 100% o atendimento no ponto atendimento. Então, proporcionalmente, deveria ser 100% do repasse da prefeitura. Mas a gente está ajustando isso aí, graças a Deus. Estamos no entendimento já, viu, Oswaldo? Semana passada, a Santa Casa bancou o segundo médico. Não houve nenhuma reclamação, você pode ouvir. Eu acho que depois do dia 22 para cá, não houve reclamação, porque a Santa Casa banca o segundo médico. Agora você me pergunta, a Santa Casa pode pagar o segundo médico? Pode. Pode, mas acontece o seguinte, o investimento na parte física da Santa Casa, e como é que nós vamos continuar reformando os apartamentos? Você entra na enfermaria lá, aquelas paredes precisam de uma pintura, um reparo, mas sem caixa, sem dinheiro, nós não conseguimos, né? Então, estamos tocando com dois médicos, por enquanto, até que o prefeito parece que está se mobilizando em mandar um outro tipo de verba, que é o, parece que é o MAC. MAC é um, eu não sei dizer para você a sigla, é uma verba que vem para ser investido na saúde. Parece que o Wanderson ligou para o Elton e disse que vai repassar este valor. Então a gente vai conseguir equilibrar essas contas, né?
É mesmo, porque lendo o contrato de prestação de serviço da Santa Casa, nos 265 mil, ficou guardado, ele vence agora também, né? Tem vencimento que, deixa eu ver aqui.
Fevereiro.
Só abrir aqui o vencimento dele. É fevereiro, 265 mil.
É janeiro, para janeiro, porque ficou...
A gente abre aqui, já, pode ver. Já é mais fácil aqui.
É porque é anual o contrato que a gente faz, né? É um contrato... Então ele venceu, pedimos prorrogação no contrato. Aí outra coisa mais interessante, que o próprio vereador Tiago Pobreza esteve no pronto-socorro, viu o problema.
Ele falou, a gente até colocou ele falando aqui sobre a Santa Casa, se não convém com a Batiá, que é praticamente o dobro.
eu não gostaria de dizer, mas vou dizer aqui, nós fizemos, porque a Batiá nos procurou, porque viu a mudança que houve aqui na Santa Casa. Viu a mudança e me chamou duas vezes o prefeito, fui lá, conversei com ele. Ele queria que a gente assumisse lá e eu, no momento, hesitei. Mas depois acabamos assumindo. Então, o que a Batiá nos paga para esse atendimento, proporcionalmente, é bem maior do que de Bandeirantes. Porque uma população de quase 7 mil habitantes, né? E Bandeirantes com 32 mil habitantes... A desproporção é muito grande. Lá eles pagam para a Santa Casa R$ 214.500, mais 12 mil de atendimentos. Mais 12. Abatiá. Proporcionalmente, Bandeirantes com 32 mil habitantes, 265 mil.
Só recapitulando no projeto que deu aí a assinatura do contrato, né? Fica o Poder Executivo, né, autorizado a firmar termos de colaboração com a associação, tal, em 265 mil, pelo período de 12 meses, só que isso aqui foi assinado em 5 de setembro desse ano, né? Ele tem o prorrogado por 12 meses, né?
Por 12 meses.
Era em fevereiro, mas aí foi se protocolando.
Protocolando, prorrogando,
e aí foi se renovar em setembro, pelo menos setembro. É isso que eu estou entendendo.
Setembro.
Ou eu estou errado?
É porque antigamente, veja bem, era contrato de trabalho,
sim.
Hoje é convênio.
Não convênio.
É, o convênio muda alguma coisa, tem gente que acha que é a mesma coisa,
mas... É um termo de colaboração, né?
Vamos dizer assim. Porque pelo convênio, a gente tem algum serviço que tem que prestar, por exemplo, esses 265 mil reais de convênio, eu não posso usar todo ele para pagar folha de pagamento.
Sim.
Tem que investir em remédios e tal. Infelizmente, piorou para a Santa Casa. Porque quando é verba livre, você gasta assim. Você paga médicos, você compra medicamentos. Eu não posso dizer para você que eu vou comprar só 50 mil de medicamentos por mês. Porque tem meses que a gente gasta, chega a gastar até 180 mil reais em medicamentos. Então, é algo assim que está meio esquisito. Bom,
a gente,
né,
sabe que na discussão, no, vamos dizer assim, para discutir aquela coisa toda, a gente sabe que existem esses meios que vocês fazem, diretoria, prefeito, que ela está vendo. Agora, o que a população quer saber é o seguinte: ela vai ter os dois médicos, como é que vai ser o atendimento? Principalmente, você falou que a semana passada já se dispôs com dois médicos. Como é que fica daqui para frente? Porque a gente sente que a tendência agora é de se aumentar.
Aumentar.
Principalmente esses casos de Covid que a gente está vendo aumentar aí. Isso. Como é que fica a situação, Zé?
Hoje, inclusive, de manhã, já dei a autorização para o Elton colocar o segundo médico essa semana, toda semana. Então, eu falei, vamos deixar definitivo o segundo médico. Por quê? Eu não posso deixar a população sofrer ali com essa falta de atendimento, porque a prefeitura não repassa a verba. Não posso. A Santa Casa, afinal de contas, é uma entidade filantrópica que está aqui há 72 anos em Bandeirantes, né? E eu preciso manter um atendimento bom. Bom, então a Santa Casa vai pagar, caso a prefeitura não faça o repasse, Santa Casa vai pagar. Infelizmente, eu vou ter que tirar do investimento na parte física.
Né? Agora, esse atendimento do segundo médico seria que horário? O dia todo?
Não, vamos fazer meio plantão, no horário de pico, que seria da 1 às 7 da noite. É o horário que mais dá problema, 4 horas da tarde, 5, porque fecha os postinhos da vila, né? Vai fechando o postinho da vila, então o pessoal não tem aonde ir, vai tudo para Santa Casa.
É porque a gente sente que a hora que o pessoal sai do trabalho, mesmo porque o cidadão escolhe a hora para ficar doente,
isso,
mas geralmente ele tem que trabalhar o dia todo. Mesmo capengando, ele trabalha. Aí o que ele faz? Ele vai depois às 6, né?
Na Santa Casa.
Na Santa Casa. Infelizmente. Não tem como estender assim das 3 até umas 10, 8 e meia, 9 horas da noite, para não forçar muito para vocês também?
Ontem, pelo menos, o médico até às 10 da noite, porque o final de semana, que também era alvo de reclamação, a Santa Casa contratou o segundo médico. Foi uma maravilha, entendeu? Agora nós vamos, é porque, Oswaldo, os médicos fazem plantão das 7 da manhã às 7 da, às 19, 7 da noite. Uhum. Então, eles, quando a gente fala em meio plantão, eles pegam 1 da tarde
e vai até às 7.
E deixa até às 7 da noite. Por quê? Se eu pedir para o médico ficar até às 10, ele perde um outro plantão em outra cidade. Uhum. Entendeu? Então é um negócio meio complexo, que tem alguns médicos que saem da Santa Casa aqui de Bandeirantes e vai fazer o segundo plantão na Santa Casa de Abatiá. E lá também, o horário é o mesmo, 7 da manhã, 7 da noite.
Então a gente... É porque eu tenho a impressão que o fluxo maior era das 6 até as 10 da noite, né?
Começa às 4, já, 4 e meia. Parece que é incrível, rapaz. 5 horas, fecha os postinhos das vilas, e ali começa a chegar 4 e meia, 5, até às 7, até às 8, exatamente, até às 8. Mas com dois médicos nesse horário, das 4 até as 6 e meia, 7 horas, aí alivia.
Dá uma aliviada, né?
Alivia o fluxo, alivia. E então eu acho o seguinte, eu gostaria que a população tivesse um pouco de bom senso e não falasse tanto assim críticas da nossa Santa Casa. Quantas vidas foram salvas ali? É só você chegar ali hoje, pelo menos, você vê aquelas enfermarias, Oswaldo, cheia de gente. E eu vejo que aquele, eu sempre brigo lá com os administradores lá, falam, gente, vamos arrumar essa enfermaria, vamos pintar, vamos comprar cama nova. Eu fico brigando, mas tudo custa.
Tudo é custo, né?
Eu gostei até do uma boa notícia que eu tive, que nós já recebemos uma verba do deputado Lupion, de 750 mil reais, para a reforma da Santa Casa. E também outra verba de 351 mil reais, né, do Romanelli, para a gente começar a reformar o pronto-socorro. Então, se a população tiver um pouco de paciência, janeiro vai ver um pronto-socorro reformado, vai ver uma maternidade melhorada, uma enfermaria bem melhor do que está hoje. A gente tem fé em Deus que isso aconteça o mais rápido.
Porque eu estava vendo ali, porque foi pedido na Câmara, um repasse de quase 18 mil reais. Não é tanto assim, né? Vamos dizer a verdade.
Não, 17 mil para ser bem exato, né?
Não, seria assim. Não, estou dizendo, não é tanto para um município, para que possa ser.
Lógico.
Mas, obviamente, que tem os impedimentos da lei. A gente não é.
Não, mas não tem da lei pelo seguinte.
Não, né?
13 vereadores aprovaram esse repasse. 13. Unanimidade, eles aprovaram o projeto para que a prefeitura repasse 17 mil reais para a Santa Casa para a contratação do segundo médico. 13. Inclusive, tanto o doutor Castro me ligou, falou, olha, nós vamos empenhar. Por quê? Veja bem, olha, eu não vou...
Sim, não.
Me permita dizer uma coisa aqui. Pergunta para o Magno Teixeira hoje. Ele foi lá num sábado, um domingo, sábado, que o filho dele se machucou, ele foi atendido em 5 minutos. O doutor Castro machucou o pé, não levou 5 minutos, foi atendido por quê? 2 médicos atendendo. E nós temos informações, Oswaldo, que há outro problema muito sério. Eu começo, com esse fluxo aumentado de pacientes, eu começo a perder os médicos plantonistas.
Sim.
Teve um médico de Maringá e me chamou, falou, eu não vou trabalhar mais nesse horário, não dá. Eu atendi 40 pessoas aqui praticamente uma hora. Eu vou acabar cometendo cessado, estou me desligando. É um problema sério. Então, esse segundo médico desse período, da 1 às 7, vai ser a redenção, por enquanto, né? Porque o atendimento lá cada vez aumenta mais.
E a população também aumentou, vamos dizer. Principalmente com as doenças agora, com a situação de Covid.
E veja bem, como nós, muita gente reclama que para o atendimento quando chega uma ambulância, mas é isso aí, nós temos que parar.
Isso é obrigação, não é?
Porque nós temos um convênio.
Obrigado a fazer isso.
Obrigado, nós temos um convênio com o Estado do Paraná.
E não é nem por isso, a pessoa está morrendo.
É o Porta Abertas. Aquela vez que houve aquele acidente lá perto de Ibaiti, veio o paciente aqui, tivemos que socorrer. É um convênio que é Paraná com a Santa Casa, e pagam bem mais do que esse valor citado pela prefeitura, entendeu?
Pronto atendimento é uma coisa, socorro é outro.
Outro, exatamente.
As pessoas confundem às vezes, né?
A turma fala, fui no pronto-socorro, fui mal atendida. Não, não, não.
Pronto-atendimento.
É o do pronto-atendimento, que é um serviço que é oferecido pelo município, né? E oferece ainda, lógico, o município ainda paga esse valor que nós citamos aí, mas... não é o suficiente para para melhorar o atendimento, não é?
Mais alguma coisa que você queria colocar?
Oswaldo, eu queria só dizer que nós tivemos recentemente em Curitiba, aliás, muita gente às vezes não entende. Eu, por exemplo, na Santa Casa sou provedor, mas eu tive que nomear uma equipe de trabalho.
Sim.
Nomeei o Elton como administrador, porque o meu cargo lá é um cargo voluntário, só. Os outros todos são cargos remunerados, são funcionários da Santa Casa. Coloquei o Elton, né? Estive em Curitiba já pela quarta vez, atrás da Secretaria da Saúde, com o Beto Preto, aquele que tem ajudado a Santa Casa, no gabinete do próprio Romanelli, nos ajuda muito bem, Pedro Lupion, entendeu? Sandro Alex. Então eu estou fazendo aquela política do bom vizinho, sabe?
Sim.
Sorrindo para todo mundo, abraçando e pedindo para a nossa Santa Casa. Isso aí é importante, né? Então eu tenho a grata satisfação que graças ao bom Deus a gente tem um prestígio, a gente é bem atendida, né? E vamos dar prosseguimento a um trabalho começado lá atrás, há 70 anos, a dona Carlota trabalhou bem, o Gabriel também, não se desmerece
não
o trabalho.
Não pode esquecer os outros provedores também lá de trás.
Muitos.
O seu Paulo Zambão, enfim, vários outros que estivemos lá.
Eu tenho uma foto aqui, inclusive, o cara me mandou esses dias, quando o senhor Siríaco Russo era o provedor. E ele estava recebendo um cheque do que o Lions, na época, doou para a Santa Casa. Siríaco Russo era o provedor. Então, se esses valorosos homens tocaram essa Santa Casa... Eu não vou deixar cair a peteca de forma nenhuma. Tanto é que eu já assumi assim há meio um problema aqui com o Gabriel, por motivos particulares, se afastou. E o Gabriel me disse uma frase, eu vou repetir aqui. Ele me disse assim, Zu, a gente está no meio da saúde, mas isso aqui acaba com a gente, deixa a gente doente. E eu vejo que ele tem razão, e é verdade. Mas a gente, Oswaldo, graças ao bom Deus, estamos conseguindo... pagar todas as contas em dias, né? Santa Casa hoje não tem dívidas, só que esse dinheiro que a gente está disponibilizando para o segundo médico, eu gostaria de investir na estrutura física da Santa Casa, uma pintura mais bonita, uns apartamentos mais reformados, já reformamos 3 apartamentos, eu gostaria de reformar todos. Mas a gente vai devagarzinho, aos poucos, com a colaboração da comunidade, vocês da rádio que têm dado um suporte maravilhoso para a gente, entendeu? E estamos aí para aceitar críticas, porque as críticas vêm bastante.
Sim.
Os agradecimentos, muito poucos.
Ah, isso é normal.
Muito poucos. Você sabe que... eu recebi uma homenagem semana passada do tiro de guerra. em nome da Santa Casa, pelo bom atendimento prestado. Puxa, foi algo assim maravilhoso. É, um paciente de Andirá mandou uma cesta de chocolate de agradecimento pelo bom atendimento feito na nossa Santa Casa. Mas, infelizmente,
essas coisas não aparecem.
Aqueles que não são bem entendidos vêm no rádio e pau na Santa Casa, que eu acho o seguinte: Santa Casa é um lugar de respeito, porque ali se nasce, ali se vive e ali se morre também. Então, o nome já diz, é uma Santa Casa. Um erro você possui.